A Peregrina, capítulo 9. Nisso, o pequeno grupo chegou à Terra Encantada. O ar desse lugar funciona como um sonífero. Por todo lugar que olhassem havia espinhos, exceto no arvoredo do descanso. Dizem que se alguém dormir desse lugar, dificilmente acordará de novo. Passaram por esse lugar em fila indiana, com grande coração na frente e valente pela verdade na retaguarda, pois havia o perigo de algum demônio, dragão ou gigante atacar por trás. Foi assim que prosseguiram, cada homem empunhando sua espada, pois o lugar era extremamente perigoso. Enquanto andavam, cada um animava o outro. Grande Coração pediu que Cabeça Fraca viesse logo depois dele, e Desesperançado ficou aos cuidados de Valente pela Verdade. Enquanto andavam, uma neblina espessa e negra caiu sobre eles, de forma que mal dava para um ver o outro. O único contato que tiveram um com o outro foi verbal. Não foi fácil para os homens e menos ainda para as mulheres e crianças, pois não dava para ver onde estavam pisando e muitas vezes machucavam os pés. Mas com as palavras de ânimo que constantemente ouviam, foi suportável. Neste trecho do caminho, não havia nenhuma pensão ou lugar para comprar comida. O que se ouvia era a respiração ofegante dos peregrinos e o choro das crianças quando perdiam um sapato no barro ou quando pisavam num espinho. Às vezes ficavam presos nos arbustos e um dos adultos tinha que ajudá-los a sair. Finalmente chegaram ao arvoredo, um lugar agradável e convidativo. Havia bancos no meio da praça nos quais as pessoas podiam sentar e descansar. O lugar era lindo. Podemos achar que os peregrinos se sentiram tentados a parar e descansar nesse lugar. Mas não foi o caso. Nenhum deles mostrou o mínimo desejo de parar, pois Grande Coração havia lhes falado dos perigos desse lugar, de forma que, ao invés de pararem, animaram-se mais ainda. Este arvoredo também era chamado de Praça da Indolência. Os peregrinos sabiam disso e passaram sem parar. No meu sonho vi quando chegaram a um lugar onde havia vários caminhos. De dia não era tão difícil encontrar o caminho certo, mas agora era de noite. Grande Coração pediu que todos parassem. Ele tirou do bolso um mapa, acendeu uma luz, pois nunca anda sem lampião, e o examinou com muito cuidado. Se não fosse por este mapa, provavelmente o pequeno grupo teria morrido, ou no pântano que lhes esperava num dos caminhos, ou num precipício que havia em outro. Mas com a ajuda do mapa, acertaram o caminho e continuaram sua travessia da Terra Encantada. Acabaram chegando a outro arvoredo, onde encontraram dois homens, relaxado e atrevido. Eram peregrinos cansados que haviam resolvido tirar uma soneca nesse lugar. Era uma cena muito triste. O pequeno grupo de peregrinos debateu durante alguns instantes se deviam deixá-los ou tentar fazê-los acordar. Devido à contaminação do lugar, sabiam que não podiam ficar muito tempo. Grande Coração se aproximou dos dois e os chamou, mas eles não responderam nada. Aí ele pegou no ombro deles e os sacudiu. Com voz sonolenta, um deles disse: "Depois lhe pago." O outro disse: "Enquanto eu puder segurar a minha espada, vou lutar." Uma das crianças começou a rir e Cristã perguntou: "O que estão dizendo?" Grande Coração respondeu: "Estão dormindo. Não sabem o que estão dizendo. Isto é muito perigoso e, como você sabe, este é um dos últimos lugares em que o inimigo ataca os peregrinos antes de chegarem à terra de Beulá. É triste ver alguém que conseguiu chegar até aqui depois de muito sofrimento não conseguir chegar a seu destino." O pequeno grupo estava animado para seguir em frente, só que não queriam andar sem alguma luz, de forma que Grande Coração acendeu seu lampião e todos andaram no clarão produzido por ele. Todos estavam muito cansados e começaram a clamar a Deus pedindo alívio. Daí a pouco o vento começou a soprar e a neblina começou a dissipar. O ar ficou mais puro. No entanto, ainda não haviam saído da Terra Encantada. Mas a visibilidade agora estava melhor e dava para andar sem tropeçar. Continuaram andando e já estavam saindo da Terra Encantada quando ouviram a voz angustiada de alguém mais na frente. Ao lado do caminho, escondido atrás de um arbusto, havia um homem ajoelhado olhando para o céu. Vendo que ele estava orando, o pequeno grupo permaneceu em silêncio e o homem não percebeu a sua presença. Quando terminou de orar, ainda sem se dar conta da presença dos peregrinos, ele se levantou e saiu correndo em direção à cidade celestial. Grande Coração disse: "Amigo, por favor, gostaria de falar com você." Assustado, o homem parou e olhou para trás para ver quem estava falando. Grande Coração então disse: "Parece que você está indo para a cidade celestial." Honestidade falou: "Eu conheço esse homem. Ele é um peregrino que se chama Sempre Firme." Sempre Firme então diz: "Olá, sim, meu nome de fato é Sempre Firme e estou viajando para a cidade celestial." Nisso, Sempre Firme viu que o velho Honestidade estava no meio dos peregrinos. Sempre Firme, olhando para a Honestidade, disse: "Mas será possível, meu grande amigo Honestidade? Que prazer em vê-lo aqui." Honestidade respondeu: "O prazer é todo meu." Sempre Firme continua: "Eu estava viajando sozinho e já estava sentindo a falta de uma boa companhia." Grande Coração disse: "Quero lhe convidar a fazer parte do nosso grupo." Sempre Firme diz: "Muito obrigado. Aceito o seu convite com todo prazer." Valente pela Verdade, por sua vez, diz: "Meu irmão, quando chegamos você estava ajoelhado. Por acaso estava passando por alguma dificuldade?" Sempre Firme respondeu: "Bem, eu estava passando por uma provação muito forte e estava pedindo a ajuda de Deus para ficar firme." Honestidade pergunta: "A propósito, você viu dois homens dormindo no arvoredo?" Sempre Firme respondeu: "Eu vi, mas não me surpreenderia se os dois, relaxado e atrevido, já fossem cadáveres." Honestidade então diz: "Mais uma pergunta. Qual era o perigo que você estava passando naquela hora?" E Sempre Firme respondeu: "Acontece que uma mulher da vida, muito bem vestida, veio ao meu encontro e me convidou para ir à casa dela. Eu, de fato, estava muito cansado e desejoso de achar um lugar para descansar. Mas, de forma alguma, eu iria com uma mulher daquelas. Quando eu a repulsei, ela sorriu para mim e continuou insistindo. Eu já estava começando a perder a paciência, mas ela tentou me adular. Disse que já havia trazido felicidade para muitos homens. Perguntei seu nome e ela me disse que se chamava Madame Burla. Novamente eu lhe disse, dessa vez com raiva, que de forma alguma iria com ela. Mas nem por isso ela desistiu. Foi aí que eu caí de joelhos e pedi a Deus que tirasse aquela mulher da minha presença. Quando abri os olhos, ela havia sumido e vocês estavam na minha frente." Honestidade diz: "Sem a menor dúvida você teria perecido se a tivesse seguido. Mas espere aí, parece que eu me lembro dessa mulher. Ela é alta e bonita, um pouco morena, não é?" Sempre Firme respondeu: "É isso mesmo." Honestidade pergunta: "E quando fala, suas palavras pingam mel e sorri o tempo todo?" Sempre Firme respondeu: "É ela mesma." Honestidade pergunta: "Ela também carrega uma bolsa grande cheia de dinheiro, não é verdade?" Sempre Firme respondeu: "É verdade." Grande Coração diz: "Esta mulher é uma bruxa. É por causa dos seus encantamentos que aquele lugar se chama Terra Encantada. Quem entrar na casa dela não sai dali vivo. Quem admira sua beleza constitui-se inimigo de Deus. Esta mulher já tirou muitos peregrinos do caminho celestial. Ela e suas filhas não têm um pingo de vergonha. Falam com qualquer homem que aparecer em sua frente. Quando não conseguem seduzir os homens de outro jeito, abrem a bolsa e oferecem dinheiro, muito dinheiro. Ela faz isso sem pingo de medo, pois sabe que logo, logo vai recuperar todo o seu dinheiro, mas o dinheiro que o homem já tinha. E não haverá nenhuma reclamação, pois os mortos não reclamam." Sempre Firme então diz: "Oh, como estou feliz por ter ficado firme. Eu sabia que ela era uma mulher à toa, mas não que ela era tão perigosa assim." Grande Coração continua: "Ela é muito mais perigosa do que nós podemos imaginar. Quem a segue cai em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e perdição. Foi ela quem jogou Absalão contra Davi, seu pai, e Jeroboão contra seu senhor. Foi ela quem induziu Judas a trair o Senhor. Foi ela quem fez com que Demas abandonasse sua peregrinação. Ninguém é capaz de imaginar o mal que ela já cometeu neste mundo. Ela não tem dó de ninguém, seja homem, mulher, criança, rico ou pobre. Ao encontrar essa mulher, quem não ficar firme cai mesmo.